Vamos lá, Fábio. Bem, amigos do Pipoqueiro Podcast, estamos começando mais um joguinho desse jogo frenético que é esse programinha. Eu, aqui na zaga, não deixando passar nem sombra. E na ponta esquerda, marcando um gol atrás do outro, ele, Fábio Castilho.
Caralho, mano, totalmente sem jeito essa abertura, meu Deus do céu. Começando esse joguinho. Esse podcast, é exatamente, é um jogo, né? Encruzilhado aqui.
É um jogo.
De ideias, manifestações filosóficas aqui da nossa parte, vamos dizer assim. Poxa, boa noite aí novamente, né, Dupo? Como vocês estão? Como é que você tá, Marlon?
Eu estou bem. E você, Fábio? Como que você tem passado?
Ah, cara, tô cansado um pouquinho aí de trabalho. Terça-feira.
Ah, Fábio, eu tenho uma pergunta. Depois que passar a pandemia, você vai querer ficar em casa ainda?
Não. Não vou, mano.
Eu vou querer até morar na rua, eu acho.
É, então. Não, eu acho que você não vai querer, cara. Deve ser difícil demais, mas olha, cara, não tá dando mais. O trabalho não tá rendendo a mesma coisa. Eu disperso demais. Nossa, tá complicado, mano. Não vejo a hora de conseguir. Pelo menos umas vezes aí por semana pro escritório, porque não que eu produza melhor lá também, mas acho que saiu um pouco dessa rotina, tá ficando complicado, assim. É difícil.
Sim,
mas
sim.
Tudo bem, né? Fora tudo isso aí que a gente tá falando, já se queixando pra caralho no começo do episódio, né?
Fazer o quê, né? Hoje é o dia de se queixar aqui, Fábio. O que a gente vai fazer aqui é se queixar. E assim, a gente vai se queixar uma coisa que muita gente enxerga como a evolução humana, o suprassumo da racionalidade humana, da superioridade divina. O sopro de divindade que existe na nossa racionalidade, que é a ciência, Fábio, a ciência moderna, cara. A gente vai falar mal.
O que dizer disso que a gente, da qual a gente sobrevive, porém odiamos aí quem produz mal feito, quem usa da maneira errada, quem entende que isso pode ser utilizado de uma maneira simples. E é isso aí, né? Um pouco de revolta, um pouco de arroz e feijão, seguindo em frente.
Fábio Castilho, eu vou ler uma frase aqui e te dar três opções de pessoas que falaram essa frase. E você tem que me dizer quem você acha que falou essa frase. Preste bem atenção nessa frase. O homem é mais poderoso em corpo e mente que a mulher. E no estado selvagem, ele a mantém numa condição de servidão muito mais objeta que o faz o macho de qualquer outro animal. Portanto, não me surpreende que ele tenha ganhado poder na seleção. Fábio, quem disse essa frase foi Jair Messias Bolsonaro? Foi Olavo de Carvalho ou foi Charles Darwin? Pera, Fábio. Antes de você responder essa pergunta, vamos pros e-mails, o que você acha? Vamos ler os e-mails.
Eu acho uma ótima ideia, porque eu acho que eu tô já prevendo qualquer resposta. Então eu nem quero dar. Caralho, mano.
Então vamos pros e-mails, sabe?
Simbora, vamos aí. E aí, Marlon, você acha que a gente tem e-mail hoje? O que você acha?
Ah, cara, eu acho que agora, toda vez que eu chego, eu já tenho, eu sei que tem, tá ligado? Porque eu tô confiante, as pessoas agora devem ter uns 10 aí pra gente ler. Vamos ler,
não, paliativamente. A maioria que tem aqui é cobrança de coisas que a gente colocou aqui no podcast e não tá pagando mais. É, gente que prometeu assinatura e não cumpriu. Não sei não, viu, gente? Se o pessoal aí que promete e não cumpre, vou falar nada não. Mas tem um aqui, cara. Tem um aqui de uma pessoa já cativa desse podcast, que é o Sanderson Barbosa. Pela terceira vez aí contribuindo.
Tá vendo aí?
Pra essa resenha.
Sanderson já é nosso parceirinho, né, mano?
É, pô, vem gravar com nós, cara. Já manda e-mail pra nós, fala assim, pô, quando a gente pode gravar sobre tal tema? Aí a gente já chama você, já grava já.
Mas faz uma reunião de pauta e acabou.
Demorou, vamos ler aqui o e-mail dele, então. Sanderson Barbosa mandou um salve aí, ó. Fala, galera do Poqueiro. Como sempre, queria comentar o quanto me identifico com as questões trazidas por vocês. Aliás, espero que vocês lembrem de mim. Porra, caralho, com certeza a gente lembra de vocês,
mano, né, até hoje não tá te devendo as playlists das músicas.
Pode crer, sempre que você precisar, é só mandar um... Ah, me fala que música é, então, um minuto aí desse episódio aqui. Manda lá no Instagram, aí o Fábio, que sou eu, vou... responder bonitinho lá pra você que música que é. E é isso aí, vamos embora. Sempre é música de gente doida.
É música que só o Fábio, ele e o compositor e a mãe do compositor conhecem.
Tipo isso, mais ou menos nessa linha aí. Pô, é lógico que a gente lembra dele, né, mano? Vamos lá. Na verdade, é uma espécie de desabafo, admito. Recentemente, ontem, escutei o episódio 34, As Mil das Grandezas da Vida, e novamente senti uma forte necessidade de escrever um e-mail, pois achei uma frase bem marcante, que é aquilo que você estava dividindo. Eu até vou lembrar aqui, fazer uma parênteses. Eu também, mano, no dia que você falou, eu falei, cara, parece que você leu isso. Foi muito bom. Você chegou no grupo de masculinidade que você frequenta e falou assim, desculpa aí eu poder colocar isso, mas tudo que eu faço aqui é impróprio, está errado e não agreguei nada.
Sim, sim, sim.
E aí, tá
é um sentimento, cara. Eu trabalho isso em terapia há muito tempo, mas é um sentimento que...
tá aí, sempre marcante, né? Então aí, pois eu achei uma frase bem marcante, ele colocou essa frase: desculpa, tudo que eu faço eu acho que é impróprio, está errado, não agrega em nada. Aí ele diz assim: eu passei cerca de 5 anos no desemprego, subemprego, contando desde a minha primeira tentativa de vaga, depois de fazer um curso no Senai, e lutando todo dia contra a ansiedade, o auto-ódio, donos arrombados de lanchonete, orientadores da faculdade e vontade de desistir, misturada com o desespero de não ter nenhuma alternativa e a sensação de que eu sou incompetente. Infelizmente, agora, completando 2 meses de estágio, trabalhando de casa, eu só consigo sentir culpa. Caralho, que foda, mano. Enfim, eu pensei diversas vezes em concluir o e-mail para não ficar extenso, e acho que a melhor forma de fazer isso é agradecendo vocês por minimamente mostrarem que eu não estou sozinho nessa, e que mesmo que a gente continue perdendo a luta, pelo menos a gente está lutando, e assim seguimos com esperança. Por favor, não parem de fazer o que vocês fazem e mandem um abraço pro Patrick. Amo vocês. Caralho, mano, que foda.
Caralho, eu fiz Senai também, mano. Eu sou uma cria do Senai.
Olha aí, ó. Tá vendo?
Tá, tem só história cruzada aí. Só desgraçou a minha vida. A gente tem que fazer um dia episódio falando de Senai, velho.
Aí, chama o Sanderson.
Eu vou mostrar como que é a... como eles arquitetam o desenvolvimento do psicológico de um peão. Assim, Senai é muito bom nisso. Apesar do nosso presidente, querido ex-presidente Lula, ter vindo de lá. Mas Senai tem grandes problemáticas dentro do Senai.
Mano, mas falando um pouco do que...
Desculpa te cortar, Fábio. Vai fazer um adendo a um curso profissionalizante que... grande chance da pessoa ser empregada realmente, tá ligado?
Sim.
É que eu fiz também fazer um recorte. Né? Tem gente que... eu fiz o Senai que eles chamam o CAI, né? Que é o curso de aprendizagem industrial, que você vai 14 anos. Então, tipo, o professor pega você periférico, come sua mente mesmo, tá ligado? Te xinga de filha da puta, os caras é 4, só não dá tapa na sua cara porque não pode, de verdade, é isso.
Sim.
Agora tem gente que vai fazer curso depois de grande e tal, porra, da hora.
Então. Foda mesmo. E acho da hora isso que ele dividiu, né? Esse sentimento de incompetência, né? De tipo, puta, será que eu realmente não consigo? Será que eu sou fraco pra isso? Será que eu não sirvo pra isso, né? Tipo, mano, quantas pessoas não devem se identificar com esse discurso, né? De ter que fazer tanto aquilo, tem que fazer tanta energia pra conseguir fazer as coisas, pra conseguir alcançar um espaço, pra conseguir alcançar um... cara, e na verdade, às vezes até pra ter o básico, né? Às vezes pra conseguir conquistar o básico, uma pessoa tem que ter. Mas é isso que ele falou também, é muito foda, né, mano? Isso mostra o quanto que, na verdade, é o contrário. O quanto que ele é forte, o quanto que ele é resistente, o quanto que ele tá ali na luta, tá ligado? Independente das intempéries, tá ligado? Imagina, é como se você fosse um material resistente, e aí não é no sentido de ser resiliente, não. É de ser duro mesmo, tá ligado? É de você conseguir aguentar a bronca no bagulho. Não é fácil, mas é isso aí, mano. Você tá conseguindo, tá ligado? Eu acho isso muito louco, mano. Você dividir isso com a gente, assim...
Não.
É, porra, foda pra
caralho. E eu acho foda também... Qualquer dia a gente tem que fazer um episódio pra falar sobre autoestima periférica, que é um... Porque quando eu falo isso, pra mim, eu acho que passa um pouco sobre autoestima, tá ligado? E uma coisa assim, tudo que falta em um lugar, porque tem muito em outro, assim. A autoestima que falta na gente periférica, tem gente com autoestima pra caralho, tá ligado? E eu trabalho com empresários milionários e tal, mano. Tem cara que ele se acha. Esse dia eu tava fazendo um trampo com o mano, assim, tá? Dá um exemplo. Ele tava se matando pra fazer o trampo, quando a gente conseguiu fazer, aí chegou o dono da empresa do lado e falou uma besteira, e aí, claro, porque a gente já tava ali muito tempo, aí que o bagulho deu certo, ele falou, tá vendo? Só deu certo porque eu estava aqui. Tá ligado? Tipo assim, eu não queria ter essa perspectiva de vida, porque é um cara que não tem noção da potência dele, da realidade. Ele é um cara, tá ligado? Ele se acha muito mais do que ele é. Mas é isso, porque falta na gente, e a gente tá. Se eu não fosse um cara que tivesse nesse caminho de fortalecimento, provavelmente eu ia internalizar isso. Falei, realmente, sou um lixo, o cara chegou aqui e fez tudo, tá ligado?
Caralho, foda. Mas é isso aí, Sanderson, mano. Muito louco você dividir isso com a gente.
Parabéns a sua caminhada, mano.
Pode crer. É foda, não é fácil, não. E acho que a gente falou um pouco disso já no episódio de trabalho, né? O ambiente de trabalho é adoecedor. A gente sabe o quanto que é essa parada de ter que viver em cima de uma luta. É, só tem como trazer marca de guerra mesmo. Não tem como você sair só com benefício disso, né, mano? Isso é ruim pra caralho. A gente, nós aqui, eu, Marlon, você, os nossos também, vivem isso cotidianamente, há gerações. Então a gente sabe bem qual é que é. Mas é isso aí. Acho que a força que a gente precisa tá aqui, tá ligado? No coletivo, ouvindo aí quem com quem você se identifica, se fortalecendo aí, entendendo que você não tá sozinho, tá ligado? Sempre que preciso, conta com a gente aí. E bora pra cima. Caralho, foda.
Foda. Valeu, Sanders. Manda mais um e-mail aí. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra onde, Fábio Castilho?
Você manda pro Pipo. Ixi, errei de novo. podcastpipoqueiro@hotmail.com, Marlon.
Isso aí, e só para avisar que se você quiser apoiar a gente tem uma campanha no Apoia-se lá, se você estiver aí com uns bolsonarinhos sobrando e quiser colocar lá para gente, chega junto, se quiser compartilhar no Instagram, manda uma mensagem, manda um e-mail, tá ligado? Manda lá no Instagram se ele quiser mandar um e-mail, quanto a gente faz diferença na sua vida, ou quanto o episódio faz diferença, ou faz crítica também, fala, pô, você devia fazer isso, fazer aquilo. Nós tá aí pra receber crítica também, eu não acho que eu faço perfeito não, longe disso, tá ligado?
Sim.
Então é isso, Fábio. Vamos responder aquela pergunta, Fábio, pelo amor de Deus?
Nossa, tem como pular essa parte, não. Mas vamos pro programa, vai, pelo amor de Deus. Another MC loses life tonight, Lord. I beg that you pray to Jesus Christ. Why? Oh Lord, Father, don't let him bury me. Whoa.
Fábio Castilho, quem é o autor da frase que eu disse no começo desse episódio?
Repete aí pra mim, Marlon, por favor.
Eu vou repetir, Fábio. O homem é mais poderoso em corpo e mente que a mulher. E no estado selvagem, ele a mantém numa condição de servidão muito mais objeta que o faz de qualquer outro macho animal. Portanto, não surpreende que ele tenha ganhado o poder de seleção.
É, infelizmente, essa frase aí é do Ronaldinho Fenômeno.
Antes fosse, hein, Fábio? Antes fosse.
Não é não? Putz, de quem que é, mano?
Eu nem dei essa opção, mano. Eu nem dei essa opção. Você chuta.
Eu sei.
Essa frase é do pai da teoria da evolução, Fábio. Charles Darwin, né? E é muito louco, Fábio, porque... Parece que o que a gente vai fazer aqui é uma contramão, né? Porque, assim, vivemos num momento de pandemia... é, onde todo mundo tem esperança na ciência moderna, que é a ciência que faz vacina, que é a ciência que consegue mensurar dados estatísticos e quantificar contágio, tá ligado? Dizer quais são as soluções mais viáveis para poder prevenir o contágio e tudo mais. É, e a gente vai falar mal da ciência. Você quer falar mal da ciência, tá ligado? É, e tudo. E eu acho que é uma coisa que fique bem claro antes de tudo, antes de mais nada, que falar mal de uma coisa, ao contrário do que faz o colonizador, falar mal de uma coisa não é invalidar os benefícios daquela coisa, e sim mostrar que aquela coisa existe problemáticas, como qualquer coisa tem na vida. Qualquer movimento que você faça na sua vida, ele tem um limite, ele tem problemáticas, ele tem falhas, tá ligado? Enfim, e a ciência moderna tem a sua falha, tá ligado? Né, sim. Fábio Castilho?
Com certeza, eu acho que concordo com o que o Mário tá falando de não ser, falar mal não significa invalidar, pelo contrário, não tem como invalidar a ciência, né? Acho que a certa medida em que certas coisas a gente realmente não consegue discutir. Por exemplo, não vou tomar vacina. Porra, mano, sinto muito, você não tem escolha. Nesse tipo de coisa a gente não tem que ter escolha, né? Como a gente falou no episódio anterior, Bolsonaro usa esse tipo de discurso para individualizar, para respeitar uma lógica neoliberal, mas esse tipo de discurso ele é em si, no mínimo, ridículo, porque como é que você vai dizer que a escolha minha é não tomar vacina? Porque para você garantir a efetividade parar o contágio, né, de imunizar mesmo a população, você precisa fazer parte, você precisa estar junto. Como é que tem uma pessoa que não se imunizou? Então não faz o menor sentido, né? Então, assim, tem coisas que não consegue, a gente pode falar o que a gente quiser da ciência aqui, mas o que a gente, e aí acho que tá fazendo uma aspas, né, a gente não vai falar exatamente mal da ciência, a gente vai falar dos maus usos da ciência, a gente vai falar do que ela já produziu também, e dizer assim, que a ciência, ela é importante para o que a gente está vivendo e para a evolução da humanidade, vamos dizer assim, mas ela também contribuiu para coisas horrendas, como a escravidão, como a...
Eugenia.
Então, a mesma essa do Charles Darwin mesmo, né? Colocando aí o homem como um ser superior de todas as espécies, né? Então, eu acho que isso também é uma contribuição em relação ao machismo, ao patriarcado, a ideia de que o homem é suprassumo da inteligência e do avanço mental, sendo que a gente tem vivido hoje um cenário... percebendo os danos, né, o quanto que esse tipo de pensamento é nocivo para a vida das mulheres, para a vida de quem, até dos homens também, né, que está produzindo esse tipo de conteúdo, esse conhecimento aí. Então, acho que é importante ter essa aspas e que é isso, né, a gente está discutindo a ciência, a gente não está aqui simplesmente metendo pau. Eu acho que a ciência é para ser discutível mesmo, ela não tem que produzir nenhum tipo de conhecimento indiscutível, porque o que é indiscutível é uma crença, né? Eu posso ter uma crença indiscutível, né? Por exemplo, eu tenho uma crença indiscutível no coletivo, o Marlon também. Isso é uma crença, isso não é uma... E assim, tem provas científicas de que tem razão, né? Científicas e práticas que o coletivo nos molda e ele é responsável por resolução de problema, por evolução tecnológica, o coletivo é dono disso. Então eu tenho uma crença que é indiscutível para mim em relação ao coletivo. Então, aí sim é indiscutível, mas acho que a ciência ela tem que produzir cada vez mais questões discutíveis, abertas, nunca encerrar os assuntos, e é uma coisa que tem sido feito, e acho que a gente vai apontar alguns exemplos aqui sobre esse tipo de ciência aí.
E eu quero fazer uma distinção também. Puta, tem um cara que eu gosto muito, que me apresentou, foi o Mano Esdras. Quando eu comentava pra ele meu desejo de contar histórias como eu já fiz nesse programa, tenho feito muito pouco por conta da minha transição de emprego, tá difícil construir roteiro, mas que é o João do Vale, que é um cara que, ele, por ser negro e do Nordeste, ele pouco pôde estudar, tá ligado? E tem uma música dele chama Asa do Vento, que o Fábio vai colocar aí pra ela tocar, que ele fala assim... Puta, é um forrozinho, tá ligado? E o João do Vale era engraçado, porque ele não podia entrar na escola por ser negro, e ele ficava atacando pedra nos moleques tá dentro da escola, tá ligado? Por inveja de querer estar lá. Só que o João do Vale, os caras, o documentário dele diz que quando ele chegou, né, no estúdio do Rio de Janeiro e mostrou a arte dele, o cara falou assim, pelo amor de Deus, isso aqui é muito sofisticado. Como um cara analfabeto, que era pedreiro, ajudante de pedreiro, pode produzir uma música tão sofisticada quanto essa. E tem uma música dele que ele fala assim, a ciência da abelha, da aranha e a minha muita gente desconhece. Tá ligado? Pô, quando eu ouvi isso, eu falei assim, eita porra. E aí eu fui pesquisar a etimologia da palavra ciência, não significa a ciência tal como é a ciência moderna, que é uma coisa que tem que ser previsível, que adota métodos rígidos, que tem que ser reproduzível, né? Então assim, a ciência moderna, que é a ciência que ajudou a produzir o celular, que ajudou a produzir esse microfone que eu falo, enfim, toda essa ciência moderna, ela tem essa característica. Legal, firmeza. Só que o problema é que existem outras formas de ciência que não precisam e não querem seguir esse rigor e essa rigorosidade técnica para poder se validar como ciência, que também é ciência. Que também ajudou povos, pessoas e populações a produzir conhecimento e saber, tá ligado? Que é uma diferença mesmo. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Entendeu? Você pode ter um conhecimento que for, sabedoria é de outra ordem, tá ligado? Então, assim, o que a gente vai tentar dizer também é que, assim, mano, existem outras perspectivas de ciência, outras formas de ciência. E o problema da ciência, tal como a ciência moderna, pra mim, é que ela invalida as outras ciências pra se validar. Tá ligado?
Ela depende um pouco disso, né?
Ela depende. E isso é muito característica da colonização, mano. Tipo assim, tudo que vem da colonização tem essa característica, assim. Eu não consigo olhar pro indígena e dizer assim, olha que interessante a forma como essa pessoa vive. Pô, a gente podia aprender muito cruzando nossos conhecimentos e saberes. Não, eu tenho que dizer que a forma que ele vive é errada, trazer um jesuíta pra catequizar ele.
Isso, indo por um plano moral, a gente pode caracterizar como um selvagem, né? Olhar o comportamento de um indígena e falar, nossa, é porque é selvagem, né? Um animal. Mas indo por um pensamento, inclusive, científico, a gente pode entender como arcaico, a gente pode entender como antigo, como inadaptado, pouco motivado à mudança. Mas é que, será que realmente a ciência em prol a simples mudança e evolução tá levando a alguma coisa? Aí eu já faria uma vírgula bem grande, um ponto e vírgula muito grande no meu discurso para dizer que não, né? Eu penso que a ciência para evolução ela é importante, tanto que a gente evoluiu esses últimos, sei lá, 10, 20 anos, o que a gente não evoluiu em muitos, né? É o que muitos dizem, mas eu digo, que tipo de evolução é essa, né? Além da evolução tecnológica, além do gasto de consumo de matéria-prima, além do gasto de recurso natural que tem cada vez mais sendo escasso, então eu digo assim, que é uma evolução pouco sustentável, né? Então a gente está fazendo uma ciência e pensando numa ciência muito voltada a esse plano. Eu sei que também existe a parte da ciência preocupada com a biologia, com o descarte seleto aí com o descarte adequado de materiais, com a aproximação responsável do uso do recurso natural, mas a tecnologia de maneira geral não se preocupa muito com isso, principalmente quando ela é aliada ao comércio, quando ela é aliada ao capitalismo e a geração de recurso para empresas que são, na verdade, um grupo de pessoas ali que explora a maior parte daquelas vidas ali para conseguir ter o que tem hoje. Então, assim, quando a gente olha para o indígena, realmente será que ele é, olhando para o ponto de vista científico do modo de vida deles, é realmente arcaico, né? Sendo que eles estão ali aproveitando o melhor daquele espaço, né? Você pode ver que o indígena, onde ele fica, o lugar não fica desmatado, tem sempre árvore, mas nunca falta madeira, nunca falta recurso, o peixe está sempre ali no lago, eles não acabam com o terreno, eles sempre têm lá onde plantar, eles sempre cultivam, cuidam do solo e plantam em outro local para deixar aquele solo descansar, enfim. Então, será que esse não é o uso mais inteligente, mais sofisticado que pode ter de um espaço, por exemplo? E a gente vê, e aí a ciência, para provar que viver numa cidade com o espaço que a gente tem, subir um prédio, encher a atmosfera de gás, é o mais inteligente para consumir e fazer do modo como a gente vive a vida? Então, para existir essa lógica e a gente acreditar nessa lógica, é preciso invalidar as outras ciências que são do povo do povo indígena, por exemplo, é acho que o maior exemplo do que a gente tem no Brasil é esse, né, de contraponto ao tipo de ciência moderna que a gente tem se produzido. Então, a provocação que a gente quer fazer aqui é assim: existem outras maneiras de ciência que a gente vem invalidando através da ciência moderna e que, na verdade, a gente precisa olhar para essas ciências hoje e falar, pô, é daqui que a gente vai tirar a lógica, né? A ideia da nossa ciência, do modo como a gente tem falado aqui do coletivo continuamente, é também um retorno a um tipo de ciência afro que é muito praticado na forma de vida africana. Então, isso é uma ciência, uma sabedoria que é ancestral pra caralho e que a gente tem que olhar pra isso pra, de novo, colocar hoje na ciência moderna, pensando psicologia, por exemplo, um novo jeito de pensar, que é o que o Marlon deu na ideia do episódio passado aí sobre o coletivo, enfim, que ele participa. Então, acho que isso é uma maneira de... esse episódio serve muito pra gente conseguir pensar outras maneiras e criticar um pouco o que a gente tem feito como ciência moderna.
E dizer também que eu sou um cientista, já produzi ciência, né? Venho produzindo ciência há uns anos, estou num processo seletivo de mestrado também para continuar produzindo ciência. Essa ciência ocidental, essa ciência moderna, porque eu não preciso invalidar e negar essa ciência como um saber importante para poder dizer assim, ah não, a ciência indígena, a ciência africana são importantes. Porra, tá ligado? Eu não vejo necessidade. Quem não consegue conviver com a diferença... É a colonialidade, tá ligado? É eles que não conseguem conviver com as diferenças e tem que sempre invalidar o pensamento, a sabedoria alheia pra validar o seu, tá ligado? E é muito louco, Fábio, porque o que a gente tá falando, quando eu li o bagulho de Charles Darwin, porque muita gente, Charles Darwin é da teoria da evolução e tudo mais, mas a ciência moderna começa, velho, com pessoas desse garbo, porque assim, ela é estruturada em num sistema patriarcal racista, tá ligado? Não tem como. A gente aprendeu na faculdade, começa os mitos, dos mitos vem a filosofia, a filosofia, da filosofia vem a religião, da religião é a ciência, como se essas coisas fossem sucessivas, como se quando uma chega, a outra some. Eu não acredito numa porra dessa, tá ligado? Isso não existe, tá ligado? Eu aprendi na faculdade, depois eu falei assim, mano, isso tá tudo errado, porque assim, os mitos não deixaram de existir e ter sua importância na vida social, tal como a filosofia, tal como a religião e tal como a ciência, elas existiam no mesmo tempo. Só que a parada é o seguinte, as pessoas que produziram, desde os mitos, a filosofia, a religião e a ciência, são pessoas que concebem o mundo através da lógica heteropatriarcal racista. Sim. Concomitantemente, isso resvala na teoria que eles produzem. O Charles Darwin, quando ele fala isso, eu entendo a perspectiva dele. Mas Charles Darwin, você está falando isso porque você está olhando o mundo pela perspectiva ocidental, onde o que vale é força física. O que vale é, como a gente defendeu no episódio passado, é a lei da selva. Porque se você não olhasse o mundo por essa perspectiva, a força física não é de porra nenhuma. Tal como a gente viu na pandemia. Qual foram os países que mais gerenciaram a crise? Os países governados por mulheres, cara. Então assim, você viu, a força física valeu do quê pra gerenciar uma pandemia? Porra nenhuma, pega essa força física e soga no, tá ligado? Foda-se, irmão, tá ligado? Aí, tipo, tá ligado? É isso, aí o que o Darwin diria agora? Ah, a evolução... Tá ligado? Então, tipo assim...
Tipo, crianção.
E tipo assim, é isso que a gente tá falando também, tá ligado? Os caras partem pra dizer, por exemplo, que o homem é mais forte que a mulher, que o homem tem mais qualidades e tal, por causa do pressuposto da força física, como se também a natureza que se criou na sociedade de hoje não fosse pra poder favorecer isso mesmo, tá ligado? Mano, eu e minha mina, a gente busca uma relação de igualdade. Assim... Às vezes que eu preciso usar minha força física pra poder fazer alguma coisa, é 0,01% da relação, tá ligado? Sim. As outras vezes ela tá usando as características boas dela, eu tô usando outras, tá ligado? Tipo assim, foda-se, mas pra continuar o pensamento. E, mano, o pai da ciência moderna, que é o Aristóteles, que foi o cara que, tipo assim, vamos organizar a filosofia pra filosofia conseguir, quando ele invadiu a biblioteca de Alexandria, é importante dizer que a biblioteca de Alexandria era no Egito. Existem muitos estudos de que Sócrates, Platão, Aristóteles frequentaram o Egito, porque o Egito, né? Olha, sem precisar ter essa ciência moderna que dominava o mundo, que construiu as pirâmides há 2500 anos antes de Cristo. Que os europeus chegou lá, eu já falei, os europeus chegou lá e falou, foi o ZT, caralho, isso é louco, nem nós consegue, tá ligado? Tem vários filmes dos idiotas fazendo que foi o ZT, tá ligado? Enfim. E os caras frequentaram lá. Só que quando Aristóteles chega, né, com Alexandre o Grande, invadiram o Egito, tomaram aquela porra toda, a colonização chegou, fudeu, acabou a festa. Enfim, ele toma a biblioteca de Alexandria, organiza todo o conhecimento e diz assim, olha, a gente tem que organizar, dividir o conhecimento para evoluir mais rápido. E isso aconteceu mesmo. Depois vem Descartes e fala assim, olha, para a gente poder produzir conhecimento, a gente tem que tratar o conhecimento de forma objetiva, que é, retira todas as instâncias emocionais, espirituais. Mano, ser humano é cabeça e acabou. Tá ligado? Ser humano é cabeça e isso vem indo, tá ligado?
Um erro muito antigo, inclusive.
Não, né? Tá ligado? Tipo, várias outras coisas. E depois, com o positivismo, inclusive o nosso Ordem em Progresso, nossa bandeira, é um lema positivista, né? Enfim, o positivismo defendia que tinha que ter uma hierarquia de ciências, assim. Tipo, as mais importantes é a biologia e a sociologia, que devem se apoiar em fatos. O resto, irmão, joga fora, porque não serve. E isso é bem mesmo que a gente vive, tá ligado? Parece que essas coisas não têm muito relação, mas as coisas têm relação, sabe? Porque é uma ciência, que olha que louco. É uma ciência que é totalmente segmentada. Eu tenho uma faculdade em exatas, inclusive na minha página, eu misturo exatas com humanas, faço esse bolororéu todo, porque eu acho que a vida não se separa assim. Quando você tá cozinhando, você tá usando química, física, psicologia, filosofia, a porra toda, sentimento, não tem como se separar isso, tá ligado? Sim. E enfim, depois, e olha como a nossa ciência é a ciência moderna, a ciência que privilegia exclusivamente a racionalidade, e a gente é totalmente ignorante e alheio à emocionalidade, que é uma vida importante da vida social, tá ligado? Você vê pessoas racionalmente lógicas, putas, sem fazer conta, mano, pessoas estressadas, tá ligado? Ansiosas, depressivas, tá ligado? Tipo assim, e pessoas dizendo pra mim, não, é só você levantar da cama. Se eu soubesse disso, olha, se você não tivesse falado antes, eu não tinha nem levantado agora, tá ligado? Enfim, tá ligado? E é isso, tipo, a ciência moderna, ela é filho de seus pais, tá ligado? Que eram pessoas que tinham um pensamento machista, racista, e é isso, tá ligado? Isso
racionalista.
Isso não quer dizer, tipo assim, ah, vamos invalidar isso, vamos cagar. Não, isso a gente tem que dizer assim. Pode olhar o Darwin e falar, caralho, como o Darwin contribuiu pra nossa sociedade? Pode. A gente tem que olhar também e falar, o Darwin tinha uma perspectiva ocidental. De olhar, inclusive, de falar isso era essa perspectiva. Então vamos olhar o estudo dele com essa crítica.
Sim.
Tá ligado?
Total. Eu acho que essa separação dos afetos da ciência, eu acho que existe um choque muito grande em relação à psicologia em si nisso, né? Quando a gente fala de psicologia, uma psicologia mais voltada para a objetividade, né? A gente entra, por exemplo, numa abordagem, vou falar aqui, com escusas, porque eu não estudei com profundidade o comportamentalismo, por exemplo, né? Mas fica uma das máximas, né, de qual é a diferença do comportamentalismo, que é uma das linguagens e das linhas de pensamento da psicologia, para uma outra linha mais mentalista como a psicanálise ou a fenomenologia. O comportamentalismo, ele considera o comportamento em si, esquecendo totalmente a parte racional ou a parte emocional ali que rola. Eu acho que mesmo essa inquietação lá durante o curso de psicologia gera uma amostra de que isso é impossível, né? Eu já tinha essa inquietação de que essa separação entre as coisas, ela não é bem dessa forma, o racional, o afetivo. Eu acho que uma coisa implica na outra, né? Implica no sentido de ser aquele negócio do dominó mesmo, né? O racional esbarra no emocional e a coisa acontece através disso. Não é o efeito de um no outro, mas é do entrecruzamento dessas coisas. Então, Eu acho muito difícil, quando a gente fala de ciência positiva, separar o emocional, porque, por exemplo, dentro da psicologia é necessário falar sobre sentimento, afeto, o que aparece mais na clínica é justamente isso, por exemplo.
O corpo.
Oi?
O corpo.
O corpo, exatamente. Não tem como você desatrelar essas coisas, né? Então, uma coisa que é interessante, por exemplo, eu trabalho muito com líderes, né? Eu trabalho da área de gente, de uma empresa, área de RH, né? E é curioso, né, que a área de RH chama área de gente hoje. Mas e aí uma das coisas que eu faço lá é esse acompanhamento dos líderes, né, por exemplo. Então, de acompanhar quais são as dificuldades ali na liderança do time. E o que há de mais difícil de se contornar é quando o líder não sabe lidar com os afetos de um time. É quando ele não consegue administrar bem a troca de afeto entre aquelas pessoas, principalmente quando essa troca de afeto é negativa, ou seja, quando ela afasta as pessoas, né? Quando tá o negativo com o negativo ali, que faz aquela distância entre as pessoas, ele não consegue intervir, virar a chave e fazer com que as pessoas se comuniquem. Ele não consegue entender que às vezes uma pressão que ele faz onera muito o time psicologicamente, emocionalmente. Então, quando a gente não consegue fazer com que o líder entenda isso, ele tem uma grande dificuldade na carreira dele. Porque o principal trabalho de um líder de uma empresa, por exemplo, é esse, é fazer a gestão de pessoas. O processo está sendo feito por alguém e eu preciso cuidar dessas pessoas. E aí é difícil fazer alguns líderes compreenderem que cuidar é afetivo. Cuidar é se envolver, é saber o que acontece na vida da pessoa. Não tem essa de que, separar o profissional do pessoal. Claro que tem limites, né? Você não vai visitar a pessoa na casa dela para, né, almoçar, jantar com ela para saber o que acontece. Mas você pode fazer o mínimo, que é saber o que está acontecendo e aí como é que está na sua casa, como é que está sendo trabalhar com o filho, como é que está sendo estar em casa aí e o filho não está na escola, como é que está sendo essa realidade, está sendo difícil, precisando de uma folga, como é que é isso? Isso é o que é mais difícil, né? Então, como é que você vai, por exemplo, num trabalho de um acompanhamento de um líder, esquecer o lado afetivo, né? Isso é impossível. Isso é inimaginável, assim, quando você não coloca isso na balança. E eu acho que a ciência positiva, ela tem uma... Não hoje, né? Acho que tem um pouco mais evoluído isso, mas nas antigas, né? Nos primórdios da ciência positiva, a ideia era essa mesmo, afastar todo tipo de intempérie irracional, e aí entrava o sentimento também, né? Eu acho que isso é absolutamente, hoje em dia, contornável, né? Pelas ciências que a gente pode produzir. E pelo tipo de ciência que a gente pode adquirir de outros povos e de outras linguagens também, acho isso fundamental.
Eu sou um cara, velho, que além de pensar na psicologia coletiva, eu penso na psicologia também que envolva corpo, que envolve espírito, não espírito religioso, porque pouco importa pra mim a religião que a pessoa vem, a religião que a pessoa viva, tá ligado? Mas o espírito da ligação mesmo, tá ligado? O espiritual que a gente tem com a natureza, que a gente tem com as outras pessoas e tudo mais. Tipo assim, eu faço oficinas de criatividade, às vezes que envolve o corpo. E é impressionante o quanto uma oficina, por exemplo, que a pessoa se abraça, a pessoa toque no seu rosto, de repente se olha no espelho de uma forma que ela não viu, tem efeitos psicológicos, tá ligado? E traz emoções e afetos que não traria e tal. Então essa parada de privilegiar a racionalidade é uma coisa que prejudica muito nesse sentido, tá ligado? A pessoa rasgou, descolou o corpo da cabeça e acha que assim, beleza, tá ligado? Eu tô bem, eu tô conseguindo viver bem. E tal como o Fábio disse, um bom líder, isso não só na organização, um bom líder em qualquer esfera da vida, a pessoa consegue catalisar bem os sentimentos do seu grupo, da sua equipe, tá ligado? E entender isso e saber, tá ligado? Dialogar com isso, tá ligado? Sabe? O cara sabe. Isso não é da ordem intelectual, mano. Eu conheço líderes que são pessoas intelectualmente até inferiores do que seus subordinados, mas o cara é líder. O cara vai ser, porra, mas o cara é mais burro que eu. Mas, mano, o cara tem uma inteligência emocional e afetiva que você não tem. Tá ligado? Ele sabe gerenciar essa equipe por essa ordem da afetividade que você não tem. E se você colocar esse cara que é racional lá, ele vai se perder todinho, tá ligado? Enfim, isso é muito louco, tá ligado? Isso é muito louco. Pensar, tá ligado? Tipo assim, porra, e a ciência moderna, ciência tecnológica, trouxe vários benefícios pra gente, mano, tá ligado? Tipo, aumenta a expectativa de vida, as facilidades aí do dia a dia aí, tá ligado? Com celular, essas coisas todas. Descobertas que contribuem pro desenvolvimento humano, tá ligado? Mas também trouxe outras coisas, como bomba, arma, as guerras, tá ligado? E até não à toa, né? Olha como a guerra é importante pra ciência, porque a ciência moderna evoluiu muito nas guerras.
Sim, sim,
tá ligado? Olha só como a ciência moderna tem um pé na destruição.
Pode crer.
Tá ligado? Tipo, geladeira foi inventada na guerra, não existia. E entre outras coisas, assim, que a ciência voava, tá ligado? Porque você precisava matar os outros, velho, mais rápido. Como que faz isso? Vai lá a ciência.
Tá transporte, ligado? Logístico, né? Por exemplo, a logística deve muito também à guerra, né? O modo como é que você vai transportar armamento, tanque pro outro lado do mundo, né? Pra entrar num campo de batalha. Como é que você faz isso em pouco tempo, com efetividade, mas de novo, né? Usando o recurso a qualquer custo, né? Tipo assim, ah, pra que a gente tá fazendo isso? Ah, pra guerrear, pra matar. E com que tipo de recurso? Ah, com qualquer recurso, o recurso fóssil aí, combustível que tinha que fazer. A quantidade de combustível que foi gasto na Segunda Guerra Mundial é só você pegar aí, procura os dados pra vocês verem. É o que a gente gasta em 40 anos, tá ligado? Então é uma coisa que vai naquela lógica de a qualquer custo é preciso evoluir, né? Então acho que isso e ainda mais, né? Por qual objetivo? O objetivo da guerra, né? Um objetivo, assim, no mínimo questionável. Não vou entrar aqui no mérito, mas no mínimo questionável, né?
Exatamente. E você falou da psicologia, eu lembrei que teve um tempo atrás que eu entrei numa treta no Twitter, que eu não gosto, eu não sou de entrar muito em treta de Twitter.
Já é a 15ª vez que você fala pra mim, ah, entrei numa treta lá no Twitter, mas não, eu não gosto muito.
Porque
não.
É um cara que é psicólogo, pô, gosto do trampo do cara, tá ligado? Ele é psicólogo, se diz a psicologia preta, enfim. Só que ele é comportamentalista, tal como você disse. Eu conheço comportamentalistas decentes, tá ligado? Tipo, pessoas que, porra, estão aí mais pela psicologia do que pelo comportamentalismo. Tipo, a Júlia, tá ligado? Enfim. Agora, esse cara tava defendendo assim. Olha, ele falou assim, meu, que, cara, vocês acham justo o SUS e o convênio bancarem abordagens de psicologia, tal como a psicanálise, que não querem ser validadas como ciência? E eu fiquei assim, o quê, mano? Tipo, calma aí. E aí eu falei pra ele assim, mano, calma aí. Eu acho que a pergunta deveria ser assim: essas abordagens atingem os resultados que elas se propõem a fazer? Essa abordagem reconhece seus limites? Essas abordagens é benéfica para a população? Sim, se isso é garantido, acabou, velho. Não importa se ela entra dentro do escopo de ciência moderna ou não, tá ligado? Não importa se ela tá dentro dessa perspectiva de ciência moderna ou não, tá ligado? Porque, assim, isso é você criar uma tecnocracia, cara.
Sim.
Tá ligado? É a tecnocracia, assim, tipo, esses dias eu tava discutindo com uma amiga minha sobre a independência do Banco Central. Ela falou, ah, eu acho que só tinha que ter pessoas técnicas. Ela falou, mano, eu não acho que uma pessoa técnica, até o que a gente tava falando agora do gerenciamento afetivo, que uma pessoa técnica, ela seja qualificada pra estar na posição só porque ela tem a qualificação técnica, velho. Olha, sim, olha o exemplo do Lula, querendo falar ou não, com todas as críticas que se tem, o presidente onde o país mais crescia, tá ligado? Com a maior avaliação da história, ele não tem técnica, ele é torneiro mecânico. Você tá falando do Senai, o cara é torneiro mecânico, velho.
Sim, tá ligado? Pode crer.
Engraçado até que no discurso que ele tava falando do Bolsonaro, ele foi criticar, né, recentemente, ele falando assim, o Bolsonaro pecou porque quando começou a pandemia ele devia ter chamado um cara do Instituto Butantan, um cara da Fiocruz, ter criado um... Mano, tipo, ele começou a dar um escopo, assim, de gerenciamento de crise, que você fica assim, puta que pariu, que maluco embaçado, tá ligado?
Sim, mano.
Tá
sim.
Ligado? Isso, assim, isso não é da característica técnica, não tem técnica nisso, tá ligado? E assim, mano, é uma coisa que, assim, transcende os limites da ciência. A ciência, é isso que eu quero dizer. A ciência, tal como a gente conhece, a ciência moderna, é uma ciência que é deslocada da natureza, tal como a gente destrói a natureza para isso. A Globo, o agro, tem que pagar dinheiro pra Globo e pra Band ficar fazendo agro é pop, agro é não sei o quê. Sabe por quê? Porque eles são uns cuzão, porque eles destroem a natureza, mano. Por que que eles não colocam lá, agro é pop, tá matando as abelhas do país por causa de pesticida? Agora é pop, tá chupando a teta da vaca até sangrar, você tá bebendo mais pus do que leite, tá ligado? Foram liberados pesticidas que causam câncer. Tipo, por que que eles não colocam isso? Tá ligado? As queimadas do Pantanal foram causadas pelo agro é pobre, agro é tudo. Eles estão fazendo isso para poder que a Globo passe um paninho para eles, porque é uma ciência deslocada da natureza, deslocada do corpo, tá ligado? Sim. Essa é a característica da ciência moderna. Tipo assim, dizer assim, ah, firmeza, é a característica dela, ela tem que saber reconhecer seus limites. O problema é assim, quando a ciência ela se acha autossuficiente para gerenciar a sociedade inteira, mano.
Sim, pode crer.
Tá ligado? E ela se acha competente pra dar explicações e finalizar, que é isso que é o ponto, né, Fábio? A ciência moderna, ela quer dar fim nas coisas. E total, no mundo, nas explicações, trazer verdades, tá ligado? A ciência moderna, ela quer... Ela tem essa característica fundamental. Se fosse só isso, beleza. Mas o problema é que ela quer destruir as outras.
Sim,
tá,
é, e eu acho que isso é um pouco um ponto pra gente virar um pouco o assunto, para o quanto que essa necessidade da ciência encerrar alguns assuntos, é porque a gente tem olhado mais a ciência também como uma como um consumível, como um utilitário, né? Então assim, eu tô dizendo, o exemplo que eu dei, por exemplo, no episódio passado, que eu vou repetir aqui, é sobre alguns cientistas de psicologia que têm produzido alguns conteúdos de internet, por exemplo, que são pra mim questionáveis pra caralho, ou no mínimo eu posso dizer, são perigosos, porque têm produzido um tipo de conhecimento que é gostosinho de ver, é aquilo, a coisa do marketing, né? Consegue me cativar, consegue cativar meu olhar, meu pensamento ali, com técnicas de marketing mesmo pra eu continuar assistindo aquilo, e vem de uma ideia de ciência e através disso não consegue entender o impacto que pode ter através de um vídeo. Eu estou falando aqui claramente do Metaforando, por exemplo, né? Embora ele coloque ali um disclaimer, né, nos vídeos dele, ó, isso aqui é ciência, isso aqui é uma coisa que precisa estar formado para fazer, faz inclusive uma propaganda disso, né? Acho importante, né, estimular as pessoas a olharem para as coisas de maneira científica, mas ele faz análises de vídeos que tá no Instagram de fofoca também, só que ele faz uma análise mais científica daquilo, ele faz uma análise olhando a face da pessoa, postura, para dizer se ela tá dizendo a verdade ou não, se ela tá sendo sincera ou não, e tem muita gente que já começa a ler as coisas e ver vídeos baseado nesse tipo de conhecimento que ela supostamente adquiriu no vídeo do Metaforando. Então, esse é um exemplo, mas tem outros exemplos de pessoas consagradas da psicologia, como é, por exemplo, o Guido Palomba, né, que é um dos psicólogos, um psiquiatra, na verdade, de linha psicanalítica, bastante famoso por estar sempre nesses programas sobre psicopatas, documentários sobre psicopatas brasileiros. Ele sempre vai lá e dá o pitaco dele sobre o que é aquele comportamento, enfim. Não tô aqui invalidando a ciência do cara, mas ele quase sempre tá presente nos vídeos do tipo 5 maneiras de saber se a pessoa é psicopata ou não, né? E tipo, que tipo de conteúdo é esse? E aí a gente pode falar assim, não, mas a pessoa que vai consumir isso vai entender que eu não vou ver aquele vídeo, eu vou começar a identificar que o meu colega de trabalho é psicopata, porque eu tenho certeza que quem trabalha mais de 5 anos numa empresa conhece alguém que parece psicopata na empresa, né? Porque você já tem uma convivência com aquela pessoa, ela tem aquela aquele comportamento que você não gosta, aquilo que, puta, faz mal. E a grande questão é a seguinte, a pessoa, será que todo mundo consome esse tipo de conteúdo de uma maneira crítica? Então, pô, o cara tá falando aí, mas ele pode falar isso porque ele é formado, tem, sabe-se lá quantas formações, mas todo mundo vai consumir dessa maneira? A minha resposta seria não. Eu diria que a grande maioria vai consumir como um utilitário. Ah, o Guido Palomba falou que, seguindo esses 5 passos aqui, de distância afetiva, não sentimento de culpa ou remorso, um tipo de comportamento sempre priorizando o benefício próprio, esse é um cara psicopata. É um cara que é irrefutável a argumentação, é um cara psicopata. Então, acho que esse é um ponto em que a ciência passa agora para um utilitário de cultura. As pessoas têm consumido esse tipo de conteúdo E eu não estou invalidando todos, obviamente. Tem muita coisa boa em relação a isso que tem sido produzido e que tem ciência de verdade por trás. O Atila, por exemplo, tem bombado na internet com toda a razão, tá ligado? O cara faz um trampo em relação a qualquer assunto que ele fala, tem dado estatístico, tem fonte da pesquisa, você consegue se aprofundar um pouco mais naquele assunto, ele sempre incentiva para ler mais, para conseguir produzir também, mas o que eu tô querendo colocar aqui é o tipo de conteúdo que tem sido produzido já nessa lógica utilitária da ciência, que é a pessoa consumir ali um vídeo e achar que através daquilo ela vai conseguir dizer ali um pouco mais de ciência sobre a vida dela. Então acho que esse é um ponto também de um exemplo, vamos dizer assim, de mau uso da ciência, na minha opinião. Não tô querendo invalidar ninguém aqui, tipo de conteúdo que você consome, inclusive muita gente que deve estar ouvindo esse podcast deve gostar de Metaforando, deve achar algo do Palombo incrível, não tô dizendo que não são, mas eu digo que para mim é perigoso, porque acho que muita gente consome aquilo com pouca crítica, consome aquilo com pouco cuidado, vamos dizer, inclusive às vezes até com falta de conhecimento ético de como é que se usa esse tipo de ciência, né? Porque quem é cientista, quem já passou por uma formação, sabe que um dos exercícios mais importantes, a manobra mais complicada de se fazer, o coração fazer, é você conseguir entender a ética por trás daquela ciência. É você entender que por trás daquele conhecimento tem todo um cuidado de como manejar aquilo para você conseguir dar conta, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, a minha esposa uma vez, fazendo pesquisa assim, de profissional de saúde que ela estava procurando, ela falou, cara, o que destoa totalmente um profissional do outro não é ele ter estudado aquela ciência, mas é o modo como ele consegue usar aquilo. É o modo como ele consegue manejar. Porque, por exemplo,
É sabedoria,
exatamente, mano. É você ter o conhecimento e saber como utilizá-lo, tá ligado? Por exemplo, você pode até ir num cara, vamos usar um exemplo aqui de, sei lá, vai num cara ali que manja de problema no estômago, ele pode falar, não, toma esse remédio aqui que ele resolve o problema na hora. Mas, tipo assim, sem te falar qual que é o efeito daquilo, tá ligado? E pior, ele não vai estar preparado pra quando você voltar lá com um problema pior por conta do remédio que ele te passou, ele não vai conseguir saber lidar com aquilo, tá ligado? Porque ele não foi com sabedoria te orientar, tá ligado? Ele simplesmente falou, pô, vai, toma isso daqui e você vai resolver, tá ligado? Ó, seu corpo vai ficar bom. Mas o profissional diferenciado é que ele consegue dar conta do que vem depois, né? Ele consegue prever como é que vai ser a sua vida diante desse medicamento, o que você consome, será que a soma do que você consome com esse medicamento não vai dar alguma bomba, algum problema? Então o cara que consegue prever isso e consegue acompanhar um resultado posterior a isso é o cara profissional com ética, com sabedoria. Então acho que é esse o grande diferencial, acho que saber produzir aí eu acho que é um bom exemplo de destoar de Metaforando e Átila Mariano, por exemplo. Acho que é um exemplo claro disso. O cara que tem total uma ética e um cuidado com o conteúdo que ele produz como Átila, e um cara que, pra mim, embora faça o disclaimer, embora tenha essa postura de gente, é cuidado, isso aqui tô falando não é uma verdade absoluta, mas as pessoas não leem dessa maneira, cara. As pessoas leem de uma maneira absoluta, sim. Muitas vezes eu já vi isso acontecer na vida real.
Sim. E também, mano, existe dentro da própria ciência uma perspectiva de que a ciência é democrática. Eu vou falar, não é. Não é. Olha, para mim fazer iniciação científica, eu perdi domingos e sábados, tá ligado? Para mim poder fazer o mestrado que eu quero fazer, eu vou ter que estudar semana das 10 à 1 da tarde, tá ligado? Quem trampa não consegue, sabe? Enfim, se você olha os cientistas, tá ligado? Parece que brasileiros, fotos dos cientistas brasileiros, parece que você tá nos Alpes Suíços. É gente branca, normalmente é homem branco. Tal porque é o que a gente tá falando, o bagulho do Aristóteles, tá ligado? É o bagulho do Platão. Tipo, mano, pessoas que, tipo assim, a ciência se estruturou nisso e continua perpetuando essa lógica, tá ligado? Assim, não existe democracia ainda na ciência. Tá ligado? A democracia que eu enxergo na ciência era se ela soubesse dialogar com outras ciências, por exemplo. Eu sou psicólogo. Eu acho que a psicologia é uma ciência, mas não é só uma ciência. A psicologia transcende os limites da ciência, né? E saber isso, quando eu digo isso, eu compreendo toda uma forma de se fazer ciência que não está dentro do escopo da ciência moderna, mas que é muito importante. Eu vou dar um exemplo. No final da escravidão no Brasil, começou o samba e outras manifestações, como capoeira, enfim, o jongo e tal. Todas essas manifestações eram estritamente proibidas, porque era coisa de vagabundo, coisa de marginal, todas essas coisas, sabe, né? Que a gente sabe hoje. Eram proibidas mesmo, tipo assim, uma roda de samba começasse, a polícia já chegava, pau em todo mundo, acabou essa roda, aprendi instrumento, tanto que o Luiz Antônio Simas fala que o maior arcevo de instrumentos sambistas que se tem é na polícia do Rio de Janeiro. Dentro, é verdade isso.
Que foda,
é dentro, mano, do quartel, do museu da polícia do Rio de Janeiro, tá ligado? Então assim, os caras aprendiam instrumento, prendiam pessoas e tal, tudo mais. Só que o samba podia acontecer dentro da casa de uma pessoa, que era a casa da tia Ciata. E por quê? Que diziam assim, pô, quando ligava lá, falava assim, pô, tá rodando a roda de samba, o X9 da quebrada, tá ligado? Tá rolando a roda de samba. A galera fala assim, porra, é aonde? É na casa da tia Ciata. Então, na casa da tia Ciata a gente pode ir. Por quê? Porque a tia Ciata curou o Venceslau Braz de uma doença que a medicina da época não conseguiu curar. Ele tinha umas feridas na perna, a filha já tava matando o cara, tá ligado? E aí chegou nos ouvidos dele, o cara era o presidente da república na época, gente. Chegou nos ouvidos dele que tinha uma senhora dentro de um terreiro que curava doenças, tá ligado? A tia Ciata se consultou dentro do seu terreiro. Dentro dessa consulta foi passado pra ela que precisava fazer uma pasta com umas ervas, o cara fez a pasta com as ervas, colocou na perna e pum, tá ligado? Ou seja, o samba só se tornou a música popular que é hoje por causa de uma ciência sofisticadíssima, que nem a ciência da época, da medicina, tinha capacidade de curar o cara. Se não fosse a ciência de Tia Ciata, o Venceslau Braz tinha ido pro Beleléu, que não era coisa ruim. Só que o samba também não tinha tido esse espaço de liberdade para poder acontecer, tá ligado? E a gente dá um exemplo da Tia Ciata, mas assim, existe zilhares de exemplos, dentro da própria quebrada. Hoje em dia é um pouco menos que as farmácias tomam esse espaço. Mas quando eu era pequeno, que eu tinha alguma doença, minha mãe fazia o quê? Tomar na benzedeira. Mano, não se trata aqui defender se a benzedeira fazia coisas que curava ou não. Eu acho que isso até tem um efeito. Eu não quero entrar no mérito, tá ligado? De o que a benzedeira fazia, cura ou não cura. Eu acho que até a benzedeira tem até um efeito psicológico muito forte, tá ligado? Um efeito sociológico muito forte, de tipo assim, a importância social que tem essas pessoas dentro da quebrada, tá ligado? Então, tipo assim, quando a gente tinha uma doença, porra, tinha uma anemia, isso aqui, minha mãe, porra, vamos na benzedeira já. E era benzedeira, a mulher pegava a ervinha dela, pipipipopó, falava algumas coisas pra tomar. Nada era remédio, tá? Sempre era uma ervinha aqui, outra erva ali e tal.
Sim.
Tipo assim, nós voltava, tá ligado? Isso a gente tá falando no começo do SUS, tá ligado? O SUS começou em 88, sabe? Tipo, 1990 era o SUS tava engatinhando ainda, sabe? Então assim, se a gente for pensar, falando de populações periféricas, população preta, essa ciência que foge à ciência moderna salvou e continua salvando, tá ligado? E continuará salvando, sabe? Vocês, minha mãe tava até falando assim, pô, caroço de abacate é bom. Eu fui pesquisar caroço de abacate, os indígenas já tomaram essa porra há mil anos. A aspirina, antes dos caras colocar num papel alumínio plástico e transformar em cápsula, os indígenas já raspavam a casca da árvore pra tomar, tá ligado? Então assim, é entender, velho, que existe outras formas de ciência, tá ligado? Depende do domínio de folhas. Porra, o ecofeminismo, a ecologia feminina, eu acho uma ciência muito louca, tá ligado? Que foi essa ciência moderna, a mulher se enxergando conectada com a natureza, tá ligado? E essa instância cíclica que tem, tá ligado? De respeito também, sabe? De ser respeitado dentro desses ciclos, respeitar a natureza. Pô, isso é muito louco. É uma coisa que eu acho que a ciência moderna poderia aprender muito, tá ligado?
E vai, né, mano? Eu acho que isso é um caminho quase que difícil de a gente não percorrer, porque a gente vai precisar, tá ligado? Acho que a gente vai fazer um certo retorno, sim, a esse tipo de conhecimento. cada vez mais para conseguir saber lidar com as com o que a ciência moderna justamente produziu. O afastamento da natureza, do homem com a natureza, a destruição da natureza, para conseguir saber como é que a gente poupa recurso, como é que a gente vai fazer isso? É olhando para culturas em que isso é natural, vamos dizer, né? Não exatamente natural, mas é que é ancestral, né? Como é que eu cultivo a terra, como é que eu guardo esse terreno, como é que eu cuido da natureza, isso a gente vai aprender com quem, mano? Então, acho que as ciências, todas elas podem aprender com isso. Eu acho que a gente vai fazer esse retorno, sim. Já tem muita gente fazendo isso, né? Você é um exemplo disso. Acho que o esforço que a gente tem de sempre pensar sobre esse assunto também é parte desse nosso interesse de olhar para a ciência dessa maneira. E com cuidado ético, né? Acho que não tem nunca faltar com isso, porque é o modo como a gente vai conseguir sair do buraco. Acho que é um pouco inevitável, na verdade, eu acho, a gente vai ter que visitar esse tipo de ciência para conseguir reescrever uma nova ideia de ciência, que é fundamental, né, cara? Para a gente conseguir sair desse buraco em que nos encontramos aí.
E entender que na sociedade existe espaço para ciências, né, mano? E vários tipos delas, tá ligado? E que é essa perspectiva de ciências, tá ligado? É uma perspectiva assim, não precisa ter uma dominante que exclui a outra, tá ligado? A gente pode dialogar com várias, velho. Com várias, tá ligado? Porque sim, tem que ter uma que... essa é a coisa, né, do... Você já tava até vendo... Tem um psiquiatra também que vai muito pra essa linha do que a gente tá debatendo, o Luiz Fernando Toffoli. Tem um podcast dele no Telefonema que ele fala isso assim, tipo... Por que a medicina se reduziu a... Toma esse remédio e vai embora?
Sim.
Tá ligado? Por que a medicina poderia ser outras coisas e dialogar com outras perspectivas de saúde? Tá ligado? Que já existe em outros povos. Eu digo a mesma coisa da psicologia, mano. Por que a psicologia se reduziu a sentar na cadeira e conversa? Tá Sim. ligado? Tipo, vamos dialogar com outras perspectivas, tá ligado? Vamos dialogar com outras formas de se fazer psicologia, tá ligado?
Sim,
e que já é uma coisa que já acontece. Tipo assim, eu entendo, o Fábio, acho que também, psicologia como um fenômeno.
Sim.
Não é? Psicologia não é um saber, quer dizer, não é um conhecimento, não é uma ciência, é um fenômeno. Todo ser humano tem psicologia e faz psicologia.
Perfeito.
E existe psicologia para poder sobreviver. Até voltando ao exemplo do cara que eu escutei no Twitter, só para encerrar minha fala, eu falei isso pra ele, eu falei, mano, se a gente for olhar pra psicologia, e eu entendo que as populações periféricas têm medo da psicologia, enxergam a psicologia como coisa de louco, por conta da ciência. A eugenia utilizou da psicologia pra dizer assim, pessoas pretas e pobres são inferiores intelectualmente, por isso podemos usá-las pra colocar em hospícios ou pra poder fazer experimentos científicos, desrespeitando a vida daquela pessoa. Então, tipo assim, quando você vê uma pessoa periférica e fala assim, ah, não, psicologia é coisa de louco, você vai falar assim, ah, não, não é não, mano, você tem que tirar esse preconceito. Não, calma aí. A ciência tem culpa nisso, velho. A ciência já produziu o seu holocausto, tá ligado?
Muita Sim. gente toma. Eu acho que isso é uma coisa importante diferenciar preconceito de trauma, né? Porque, na verdade, pro periférico,
é um
esse
trauma.
Tipo de... É um trauma.
Pô, minha mãe conta história, tá ligado? De dessas instâncias. E, tipo assim, quando o cara fala, tipo, não, mano, psicologia é coisa de louco, o cara tem razão em certas instâncias, tá ligado? E tipo assim, o que a gente tem que fazer é mostrar pro cara assim, de repente, olha, isso aqui que você faz é psicologia, isso aqui também é. E tentar também, tá ligado, incorporar as formas de psicologia que o cara já tava fazendo há muito tempo. E tem feito há muito tempo, tá ligado? Então assim, não é, não, a ciência aqui... Tipo, popó. Porra, a ciência já matou uma galera. Tem um amigo meu que ele dizia assim, não, a ciência evoluirá um tempo que, tipo, vai consumir a religião, tá ligado? Tipo, e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá. Mano, a ciência produziu o holocausto já, o holocausto brasileiro. Foi a ciência que produziu, velho. O hospício de Barbacena. Milhares de pessoas mortas em nome da ciência, tá ligado? Então, assim, não tem como passar pano e dizer que isso é democrático, que isso é neutro, que isso é imparcial. Não tem como, tá ligado? E não tem como você também esquecer o passado e dizer assim, não, a ciência esqueceu, agora ele levou. Não tem como. Pode crer. Você tá marcado. É como o Fábio disse, o trauma. Quando você tem um trauma, você tá marcado por aquele trauma, cara. Ou você tenta formas de elaborar aquele trauma sem esquecer aquele trauma, que ele te impulsione, ou você vai ficar negando o trauma e ele vai estar sempre tocando a sua porta, tá ligado? Vai ter que sair me batendo ali, ô, oh, você lembra de mim? Você lembra de mim? Você lembra de mim? É isso.
É, eu acho que tem muita gente que fala assim, quando vê a gente, por exemplo, falando de... sobre a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo. Ah, mas não pode falar, é preconceito seu, porque nem todo policial... age dessa maneira. Não, peraí, não é preconceito não, filho, é trauma. Não tem nada a ver com preconceito. Se você vive todos os dias uma coisa que tá presente ali, não tem nada de preconceito não. É trauma mesmo. Então, isso vale pra um pouco de tudo aí, inclusive nesse assunto. Acho que muito bem falamos aí do que a gente queria. De novo, sempre lembrando o lema que a gente segue aqui de jamais encerrar os assuntos, sempre abrir caminhos. Esperamos aí ter coroado um pouco desse tema com vocês. Estou encerrando aqui, nem sei se a gente ia encerrar na verdade, mas eu acho que eu estou satisfeito pra caralho desse debate aqui. De novo, acho que é importante sempre pensar nesse critério para a gente conseguir falar de qualquer tema, inclusive disso, porque tem voltado muito essa discussão de que ciência é indiscutível. Tem muita gente bem intencionada fazendo isso, né? Por conta das, para proteger a ideia da vacina, para para tentar combater o anticientificismo, né? Que o governo Bolsonaro tem feito com bastante afinco, né? Mas às vezes até esse discurso de que, pô, você vai negar um cientista, você vai negar o que um cientista está falando, coloca um peso na ciência que ela não deve ter. Que eu acho que as ciências, eu concordo perfeitamente com o Bruno Latour, que é um cientista social. Ele diz que as verdades, é uma pena que a ciência tenha se ocupado tanto tempo por buscar a verdade, né? Porque no final das contas a verdade está presente em qualquer coisa, mano. Uma vez que a gente encontra, por exemplo, uma poesia, quanto livro de ficção você não leu e você falou assim, mano, é verdade, cara, eu já senti isso, tá ligado? E aquilo ali é ficção, mano, é inventado totalmente. Inclusive a proposta é para você sentir um mundo, outro mundo. Tipo, se você lê, por exemplo, ficção científica, você sai daqui, mano. Você tá vivendo um outro espaço, tempo, loucura, total. Mas, porra, você não chega ali a certos sentimentos de verdade, porque a verdade não tá na ciência, a verdade tá no afeto, a verdade tá em várias coisas. E a ciência tem, infelizmente, perseguido essa questão da verdade. E, na verdade, não é muito por aí que eu acho que devia ir. Acho que a ciência devia estar um pouco mais aberta pra, em vez de tentar validar, ser uma verdade validada, né? Buscar através da ciência validar uma verdade, que é o que muitas ciências tentam fazer, né? O meio jurídico também tenta validar, a ciência moderna de maneira geral, como a gente falou, tenta validar verdades, mas eu acho que é um pouco... É importante num ponto, mas se for só isso, eu acho que diminui um pouco o potencial que a ciência tem hoje, sobretudo se a gente pensar nesse ponto de vista mais antropofágico, de poder beber e comer de outras ciências da vida e de coletividades, de culturas diferentes, para conseguir compor a nossa ciência de uma maneira mais plural e integrada com a realidade que a gente precisa viver, né? Então, acho que isso é uma provocação, assim, que eu deixo para pensar esse tema, tá ligado?
E beber, comer, ser bebida e ser comida, né?
Sim,
que é
total.
Importante esse processo dialógico. E dizer assim, mano, de verdade... Na quebrada, mano, a ciência quase não chega, tá ligado?
Pode crer.
Se chega pelas vias do celular, que tipo, porra, tá ligado? É um consumo, mas assim, a ciência mesmo, eu acho que quando as pessoas quiserem provar para as pessoas que a vacina faz bem e tal, primeiro elas têm que procurar entender por que as pessoas acreditam que não faz.
Boa.
Tá ligado? Tipo assim, pra depois ficar julgando as pessoas são ignorantes, pessoas. Porque assim, na verdade mesmo, a ciência da quebrada sempre foi a benzedeira, tá ligado?
Pode crer.
Porque ela sempre fez muito mais pela quebrada do que o cientista que tava lá na USP poder estudar das 11 da manhã a 1, tá ligado?
Pode crer.
É isso, Fábio.
Porra, com certeza.
Então é isso, galerinha. Agora a gente vai ali mexer no celular, aproveitar as maravilhas da ciência moderna,
Não, hoje o Projota sai do Big Brother.
Ah, hoje o Projota vai embora. Vai, Projota, vai pra sua vila.
Ué, a vila do chá.
Ele é o moleque de vila?
Nossa, maluco, você é louco. O movimento do rap deve estar enchendo. Mano, tá ligado que o rap se aproveita desses momentos pra fazer se o negócio acontecer.
Fazer autocrítica.
É, inclusive o Djonga citou o Big Brother no álbum dele novo, né?
Olha que
ele citou o Lucas Penteado. Mano, inclusive, pra quem... A gente criticou aqui esses dias, né? Um pouco o Djonga por ter... tido maus comportamentos aí na pandemia. Acho que isso é, de fato, a gente tem que lembrar disso. Mas não percam, não por isso deixem de ouvir o álbum dele, porque tá imperdível, cara. Porra, que pedrada da porra, viu? O maluco é foda.
E
é que não tem jeito.
E a gente critica o que a gente gosta também, né? Se não fosse...
Exatamente, mano. Exatamente. Não, é porque eu acho que eu fico pensando assim, mano, tem muita gente que não vai nem ouvir esse álbum aqui. Porque, pô, tá nessa onda de porra, sei lá o que, cancelar o maluco, tá ligado? Mas na moral.
Só, você é louco, né?
Aí perdeu. Djonga é. Mano, eu não gostava dele, assim. Eu achava meio ruim o som dele, assim. Eu ouvia e não curtia, mas eu percebi que eu só não ouvia direito. Então a culpa era minha. Desculpa aí, Djonga, assim, nos primeiros álbuns eu não entendi. Mas aí agora qualquer coisa que ele manda, eu bato palma e só fica assim, ó. Pode crer.
Da hora. Caralho. Então é isso, galera.
Tomou um choque aí, fiado.
Não. Caiu um creme aqui.
Que susto, velho. Você tinha tomado um chocão.
Então é isso, galera. Depois dessa crítica pesada que fizemos.
Poderosa. Lacramo.
Agora a gente vai ali ser cancelado pela ciência moderna. Falou.
Falou, ô, manda um salve aí pro Patrick, que o Sanderson Barbosa esqueceu de mandar. Aí, Sanderson, um pouco tarde, mas aí, salve pro Patrick. Que Patrick? Só Patrick. Pra dizer que eu não sinto saudade nenhuma de você, não fez o menor de fé. Tô brincando, mano. Toda vez eu penso, e aí, Marlon? Falou com o Patrick? Como é que ele tá? Ah, naquelas, né? Ele não fala muita coisa. Mas ele tá bem, certeza. Se
tá
tivesse acontecido alguma
ele
coisa,
mandou,
a gente tinha sabido.
Acabou de mandar mensagem pra mim aqui, ó. Falando assim, ó.
É mesmo?
Eu vou ler, ó. Feliz Niver Centena. Faz um ano hoje. KK.
Niver Centena. Ah, um ano de pandemia.
É.
Caralho, mano. Que louco, velho. Manda um abraço pra ele. Fala que a gente tá aqui agora.
Tá. Beleza. Vou mandar. Então, tchau, show, galera. Beijo. Tchau.
Tchau.
Acho que não vai ter e-mail não, né? Quer ver aí?
Vamos dar uma olhadinha? Pera aí. Nunca se sabe, né? Engraçado que a gente... Ah, vamos ver o e-mail? Vamos. Ninguém abriu o bagulho.
É sempre assim.
Ô, meu brother, tem aqui do Sanderson Barbosa.
Olha aí.
Esse Sanderson já mandou e-mail pra gente,
já,
não?
Três vezes.
Tá de zoeira?
É, acho que é o terceiro e-mail dele.
Caralho, é mesmo, mano.
Deixa eu abrir aqui.
Ó, não, é o segundo e-mail. Não... Tem três, mano.
É, ele tinha mandado nas antigueiras.
Caralho, aí, ó. Mais um. Demorou. Vamos ver o dele.
Caralho. Lê aí você, porque eu não consigo. Porque eu... Ah, deixa eu ver aqui.
Eu leio.
Eu desativei meu JavaScript aqui pra fugir da assinatura da Globo. É, não dá. Vai lá, Fábio.